Lembrando o desafio lançado por J.M. Robertson, deputado por Tennessee Sarge, o próprio Balfour volta a colocar a questão: que direito têm vocês de adotar esses ares de superioridade a respeito de um povo a que decidem chamar oriental? A escolha de oriental era canônica, tinha sido empregue por Chaucer e Mandeville, Shakespeare, Dryden, Pope e Byron. Designava a Ásia ou o Leste, geográfica, moral e culturalmente. Na Europa, era possível falar de uma personalidade oriental, de um ambiente oriental, de um conto oriental, de um despotismo oriental ou de um modo de produção oriental ser-se compreendido. Marx tinha usado a palavra e agora usava Balfour. A sua escolha era compreensível e não suscitava nenhum comentário. Não quero adotar uma atitude de superioridade, mas peço a Robertson e a todos aqueles que tenham, nem que seja um conhecimento superficial de história, que olhem de frente para os problemas que se colocam um estadista britânico em posição de supremacia sobre grandes raças como a do Egito e de outros países do Oriente. Conhecemos a civilização egípcia melhor do que qualquer outra ou qualquer outro país. Conhecemos-la de há muito tempo. Conhecemos-la intimamente. Conhecemos muito sobre ela. Sabemos que extravasa os pequenos confins da história da nossa raça, que se perdem no período pré-histórico, quando a civilização egípcia passara já a sua época de esplendor. Olhem para todos os países orientais. Não falem de superioridade ou inferioridade. Dois grandes temas dominam os comentários de Balfour aqui e no que se segue: o conhecimento e o poder, temas baconianos. À medida que justifica a necessidade da ocupação britânica do Egito, a supremacia associa-se na sua mente ao nosso conhecimento do Egito e não propriamente ao poder militar e econômico. Conhecimento para Baldur significa estudar uma civilização desde as suas origens, passando pelo seu apogeu até ao declínio. E claro, significa poder fazer isso mesmo. O conhecimento significa levar-se acima do imediato, passar por cima de nós próprios e alcançar o alheio distante. O objetivo de um conhecimento é, deste modo, intrinsecamente sensível ao escrutínio. Este objeto é um fato e que, ainda que se desenvolva e mude como mudam normalmente as civilizações, permanece fundamental e ontologicamente estável. Possuir este conhecimento tem um objeto. Possuir este conhecimento de um objeto é então poder dominá-lo, é possuir autoridade sobre ele, e autoridade significa, neste caso, que lhe negamos autonomia ao país oriental, porque o conhecemos e ele existe, em certo sentido, como o conhecemos. O conhecimento britânico do Egito é o Egito para Balfour, e o peso do conhecimento faz com que questões como a da superioridade e da inferioridade pareçam não ser importantes. Balfour não nega a superioridade britânica e a inferioridade egípcia em momento ou lugar algum. Thomas, como ponto, assente à medida que descreve as consequências do conhecimento. Em primeiro lugar, observamos os fatos deste caso. As nações ocidentais, a partir do momento em que nascem para a história, dão testemunho da sua capacidade de autogestão, por méritos próprios. Podemos olhar para toda a história dos orientais, na região que conhecemos como Oriente, e não encontrar quaisquer vestígios de autogestão. Todas as suas grandes épocas foram de fato muito grandes, floresceram sobre o despotismo, sobre governos absolutos. Todos os seus grandes contributos para a civilização, e foram de fato grandes, foram realizados sob essa forma de governo. Um conquistador sucedeu ao outro, um império sucedeu ao outro, mas nunca, em nenhuma das revoluções, o destino e da fortuna terão visto uma dessas nações estabelecer aquilo aqui de, do ponto de vista ocidental, chamamos autogestão. Esta é a realidade, não é uma questão de superioridade ou inferioridade. Suponha que o verdadeiro sábio oriental diria que a tarefa de governar de que nos incumbimos no Egito e em outros lugares não é um trabalho digno de um filósofo. É o trabalho sujo, o trabalho inferior de fazer o que é necessário fazer. Uma vez que estes fatos são fatos, Balfour prossegue com o ponto seguinte da sua argumentação. É bom para estas grandes nações, admito a sua grandeza, que esta gestão total seja exercida sobre nós? Julgo que sim. Acredito que a experiência nos mostra que, com este governo, conseguimos conseguiram o melhor governo de todos os que tiveram lugar ao longo da história do mundo. Fato que não os beneficia apenas a eles, mas a todo o Ocidente civilizado. Estamos no Egito não apenas para bem dos egípcios, ainda que lá estejamos para bem deles. Estamos no Egito para bem de toda a Europa. Balfour não apresenta prova nenhuma de que os egípcios ou qualquer outra raça com que nos relacionamos apreciem ou sequer percebam o bem que lhes está a ser feito com a ocupação colonial. Balfour não se lembra de deixar o egípcio falar em nome próprio, uma vez que presumivelmente qualquer egípcio que falasse seria com maior probabilidade o agitador que deseja criar problemas do que o bom indígena que fecha os olhos aos problemas causados pelo domínio estrangeiro. E assim, tendo estabelecido os problemas éticos, Balfour volta-se para os problemas práticos. Se a nossa missão é governá-los com ou sem gratidão, com ou sem uma verdadeira e genuína memória de todas as perdas de que haveríamos a população, Balfour não implica, de modo algum, como parte dessas perdas, a perda ou pelo menos o adiamento indefinido da independência egípcia, e mesmo que nem sequer imaginem os benefícios que lhe trouxemos, se é que o nosso dever, como levá-lo a cabo. A Inglaterra exporta o melhor que tem para esses países. Os seus admiradores desinteressados desempenham sua função no seio de dezenas de milhares de pessoas de créditos muito variados, de raças muito diferentes, com diferentes condições de vida. O que torna essa gestão possível é de sentirem-se apoiados ao seu país por um governo que corrobora o que fazem. No entanto, mal as populações indígenas se apercebem, indistintamente, de que aqueles com que têm de tratar não têm por detrás o poder, a autoridade, a simpatia, o total e completo apoio do país que os enviou. Então, essas populações perdem o sentido de ordem, que é a base da sua civilização. Tal como os nossos emissários perdem o sentido de poder e autoridade, que é o principal fundamento de tudo o que podem fazer em benefício daqueles a cujo seio foram enviados. A lógica de Balfour é interessante, quanto mais não seja por ser totalmente coerente com as premissas do seu discurso. A Inglaterra conhece o Egito é aquilo que a Inglaterra conhece. A Inglaterra sabe que o Egito não é capaz de se autogerir. A Inglaterra confirma este saber ocupando o Egito. Para os egípcios, o Egito é aquilo que a Inglaterra ocupou e presentemente governa. A ocupação estrangeira, por conseguinte, torna-se o principal fundamento da civilização egípcia contemporânea. O Egito requer, exige mesmo, a ocupação britânica. Mas, se a principal intimidade que existe entre aquele que governa e aquele que é governado no Egito é perturbada pelas dúvidas do parlamento na metrópole, então, a autoridade daquela que é rica, que é a raça dominante, e que, parece-me, deve continuar a ser a raça dominante, foi abalada. E não é apenas o prestígio britânico que com isto sofre. Para um punhado de oficiais britânicos é inútil, por muitas qualidades de caráter ou gênio que possamos imaginar que eles têm. É impossível levar a cabo a grande missão que no Egito, não apenas nós, mas todo o mundo civilizado lhes impõe. Como exercício de retórica, o discurso de Balfour é significativo para a forma como representa e desempenha o papel de uma série de personagens. Ah, claro está, os ingleses a quem se refere os pronomes nós, usado como todo o peso de um homem poderoso e distinto que se sente representante do poder do melhor que produziu a história da sua nação. Balfour fala também em nome do mundo civilizado, o Ocidente, do corpo relativamente pequeno de funcionários coloniais no Egito. Se não fala diretamente em nome dos orientais, é porque, afinal de contas, eles falam outra língua, mas sabe como se sentem uma vez que conhece a sua história, a confiança que depositam nele e as expectativas que têm. Ainda assim, Balfour fala por eles no sentido em que o que tivessem para dizer, caso fossem inquiridos e pudessem responder, confirmaria desnecessariamente aquilo que é óbvio, que são uma raça de súditos, dominada por uma raça que os conhece e que sabe o que é melhor para eles, que os conhece até melhor do que eles próprios. Os seus grandes momentos pertencem ao passado e são úteis no mundo moderno apenas porque os impérios poderosos e contemporâneos os retiraram da miséria do declínio e os tornaram habitantes de colônias produtivas. O Egito, em particular, era um excelente caso para argumentar e Balfour estava perfeitamente consciente do seu direito de falar. Enquanto membro do parlamento, em nome da Inglaterra, do Oriente, do Ocidente e da civilização ocidental sobre o Egito moderno. O Egito não era apenas mais uma colônia, era a justificação do imperialismo ocidental, era até a sua anexação pela Inglaterra Um exemplo quase acadêmico do atraso oriental, ia significar o triunfo do conhecimento e do poder inglês. Entre 1882, ano em que a Inglaterra ocupou o Egito, pondo fim à revolta do coronel Arabi, e 1907, e 1907, o representante inglês no Egito, a autoridade no Egito, era Evelyn Baring, também conhecido como Oliver Baring, Lord Cromer. No dia 30 de julho de 1907, foi Balfour quem, na Câmara dos Comuns, apoiou o projeto para conceder a Cromer 50 mil libras como prêmio de jubilação, recompensa pelo que tinha feito no Egito. Cromer fez o Egito, dizia Balfour. Em tudo que tocou foi um êxito. Os serviços de Lord Cromer durante os últimos 25 anos tiraram o Egito da mais profunda degradação social e econômica, elevando-o a uma posição absolutamente singular em termos de prosperidade econômica e moral no seio das outras nações orientais. Balfour não se aventurou ao dizer como se media a prosperidade moral do Egito. As exportações britânicas para o Egito igualavam as que eram feitas para toda a África. Isto certamente indicava uma espécie de prosperidade financeira tanto do Egito como da Inglaterra, embora de modo desigual. Mas o que de fato importava era a tutela ocidental, inquebrantável e completa, de um país oriental por parte de acadêmicos, missionários, homens de negócios, soldados e professores que preparavam e depois implementaram a ocupação para os altos funcionários, como Cromer e Balfour, que consideravam estar a prover. Dirigirem por vezes até a forçar a ascensão do Egito, do abandono oriental em direção à preeminência solitária de que agora desfrutava. Se o êxito britânico no Egito era excepcional, como argumentava Balfour, não era de modo algum um fenômeno inexplicável ou irracional. Os negócios egípcios tinham sido controlados de acordo com a teoria geral expressa tanto por Balfour nas suas noções sobre a civilização oriental, como por Cromer no modo como geria os negócios cotidianos no Egito. O mais importante da teoria durante a primeira década do século XX é que funcionava incrivelmente bem. O argumento, quando reduzido à sua forma mais simples, era claro, era preciso, era fácil de compreender. Há, por outro lado, ocidentais e, por outro, orientais. Os primeiros dominam, os segundos devem ser dominados, o que frequentemente significa ter os territórios ocupados, os assuntos internos rigidamente controlados, o sangue e os tesouros postos à disposição de uma potência ocidental. O fato de Cromer e Balfour, como veremos, poder dividir deste modo a humanidade, reduzindo a essências culturais e raciais tão básicas, não significa que fossem especialmente maldosos. Pelo contrário, indica apenas com que facilidade essa teoria geral, uma vez posta em prática, passou a fazer parte da corrente geral de pensamento e até que ponto foi eficaz. Ao contrário de Balfour, cujas teses sobre os orientais pretendiam ser universais, Cromer falava sobre os orientais especificamente a partir da sua experiência de governação e administração, primeiro da Índia e depois durante 25 anos no Egito, período durante o qual se revelou como o mais importante cônsul-geral do Império Britânico. Os orientais de Balfour são as raças submetidas de Cromer, tópico de um longo ensaio publicado por Edmund Reveal em janeiro de 1908. Uma vez mais, reconhecimento das raças subjugadas orientais, o fator que torna sua administração fácil e proveitosa. O conhecimento confere poder, mas poder requer mais conhecimento, e assim por diante, numa dialética de informação e controle cada vez mais proveitosa. A ideia de Cromer é que o Império Inglês não se dissolverá se coisas como o militarismo, o egoísmo comercial na metrópole e as instituições livres na colônia, contrárias ao governo britânico de acordo com o código de moralidade cristã, forem mantidas. Porque se, segundo Cromer, a lógica é algo cuja existência oriental está totalmente disposto a ignorar, o método adequado para o governo não é impor-lhe medidas contracientíficas ou forçá-lo a aceitar a lógica. Consiste antes em compreender as suas limitações e procurar encontrar na satisfação da raça submetida um laço de união entre dirigentes e dirigidos mais proveitoso e espera-se mais forte. Dissimular por de trás da pacificação da raça submetida encontra-se o poder imperial, mais eficaz pela sua compreensão refinada e uso pouco frequente do que pelos seus soldados brutais, coletores de impostos, coletas de impostos e força incontinente. Numa palavra, o império deve ser prudente, deve amenizar a cobiça com a generosidade, a impaciência com uma disciplina inflexível. Para ser mais explícito, o que se quer dizer quando se afirma que o espírito comercial deveria estar sob algum tipo de controle é que, ao lidar com indianos ou egípcios, silucos ou zulus, há que ter antes de mais em conta o que estes povos, que de algum ponto de vista nacional estão todos em status populares, pensam ser melhor para os seus próprios interesses, ainda que seja este um ponto que mereça ser considerado seriamente. Mas é essencial que cada caso particular seja decidido de acordo com o que, à luz do conhecimento e experiências ocidentais, aliados às considerações locais, julguemos em consciência ser melhor para a raça submetida, sem tomar em linha de conta as vantagens reais ou hipotéticas que a Inglaterra possa obter como nação ou, como sucede frequentemente, os interesses particulares representados por alguma ou algumas classes influentes de ingleses. Se a nação britânica como um todo mantiver com persistência este princípio em mente e insistir veementemente na sua aplicação, ainda que não possamos nunca criar um patriotismo parecido com o que se baseia na afinidade de raça ou comunidade de linguagem, podemos talvez forjar um tipo de cosmopolitismo fundado no respeito por talentos superiores e pela conduta altruísta, e na gratidão deveria tanto de fatores feitos como por fazer. Pode então haver alguma esperança do que o egípcio hesitará antes de juntar-se a algum futuro árabe, até a selvagem da África Central pode eventualmente aprender a cantar um hino em honra de Astrea Redux, como é representado pelo oficial britânico que lhe nega gin, mas lhe concede justiça. Mas o que isso o comércio beneficiará? A questão de saber com que medida um dirigente deve considerar seriamente as propostas da raça submetida foi ilustrada pela oposição total de Cromer ao nacionalismo egípcio, instituições indígenas livres, ausência de ocupação estrangeira, soberania nacional autossuficiente. Estas exigências nada surpreendentes foram sistematicamente rejeitadas por Cromer, que afirmou sem ambiguidade que o verdadeiro futuro do Egito não reside nas diretrizes de um nacionalismo redutor, que apenas contaria com os egípcios, mas antes no cosmopolitismo mais amplo. As raças submetidas não podiam saber o que era bom para elas. A maioria eram orientais de características bem conhecidas de Cromer, que tinha conectado com elas na Índia e no Egito. Um dos aspectos dos orientais mais convenientes para Cromer era que, apesar de uma ou outra diferença circunstancial, se podia lidar com eles de maneira idêntica em quase todos os lados. Isto porque, claro, os orientais eram praticamente iguais em quase todos os lados. Chegamos, por fim, ao núcleo de conhecimento essencial, conhecimento tanto acadêmico como prático, que Cromer e Balfour herdaram de um século de orientalismo ocidental. Conhecimento sobre conhecimento dos orientais, da sua raça, caráter, cultura, história, tradições, sociedade e possibilidades. Era um verdadeiro conhecimento. Cromer acreditava que o tinha posto em prática ao governar o Egito, mas ainda tratava-se de um conhecimento que fora experimentado e que era imutável, uma vez que os orientais, para todos os efeitos, eram uma essência platônica que qualquer orientalista ou governante de orientais poderia examinar, perceber e expor. Assim, no capítulo 34 da sua obra, em dois volumes, Modern Egypt, relato magistral da sua experiência e feitos, Cromer expõe uma série espécie de cânone pessoal de sabedoria orientalista. Sir Alfred Lyell disse-me um dia: a precisão é incompatível com a mente oriental. Qualquer anglo-indiano deveria ter presente esta máxima. Falta de rigor, que facilmente degenera em falsidade, é de fato a principal característica da mente oriental. O europeu faz raciocínios ponderados, as suas afirmações sobre a realidade estão livres de qualquer ambiguidade. É uma lógica por natureza, ainda que não tenha estudado lógica. É por natureza cético e exige provas antes de aceitar a verdade de uma qualquer proposição. A sua inteligência podia funcionar como mais uma máquina. A mente do oriental, pelo contrário, carece, tal como as suas pitorescas, de simetria. Seu raciocínio está cheio de descrições desordenadas. Apesar de os antigos árabes terem desenvolvido um grau elevado à ciência da dialética, as faculdades lógicas dos seus descendentes são muito deficientes. São muitas vezes incapazes de tirar as conclusões mais óbvias das premissas mais simples, a partir das quais possam admitir a verdade. Tente obter de qualquer egípcio uma declaração verídica. A sua explicação, por norma, será longa e carente de lucidez. Contradir-se-á meia dúzia de vezes antes de terminar a história. Sucumbirá ao mínimo interrogatório. Os orientais ou árabes são, a partir daqui, considerados crédulos, carentes de energia ou iniciativa, muito dados à adulação servil, à intriga, aos ardis e à crueldade com os animais. Os orientais não são capazes de caminhar por uma rua ou passeio. As suas mentes desordenadas não conseguem entender aquilo que os espertos europeus imediatamente apreendem, que as ruas e os passeios são feitos para andar. Os orientais são mentirosos e incorrigíveis, são letárgicos e suspicazes, e em tudo se opõem à clareza, retidão e nobreza da raça anglo-saxônica. Cromer não se esforça por esconder que os orientais são para ele apenas e sempre o material humano que ele governou nas colônias britânicas. Como sou apenas um diplomata e um administrador, cujo estudo é o homem, mas do ponto de vista daquele que o governa, argumenta Cromer, contento-me com chamar a atenção para o fato de que, de uma forma ou de outra, o oriental geralmente age, fala e pensa de um modo exatamente oposto ao europeu. As descrições de Cromer são, claro, está baseadas em parte na observação direta, todavia refere-se aqui e ali às autoridades orientais ortodoxas, sobretudo a Erskine Renan e Constantin Volney, para fundamentar os seus pontos de vista. É também deferente com essas autoridades quando tem de explicar por que razões orientais são como são. Não duvida que qualquer conhecimento do oriental confirma o seu ponto de vista, cujo é a julgar pela descrição do egípcio fraquejando perante um interrogatório, de considerar o oriental sempre culpado. O crime era o oriental ser oriental, o que é um sinal exato da aceitação generalizada desta tautologia, a ponto de poder ser escrita sem sequer apelar à lógica europeia e à equidade mental. Assim, qualquer desvio daquelas que eram consideradas as normas do comportamento oriental era considerado antinatural. O último relatório anual do Cromer sobre o Egito proclama, por conseguinte, que o nacionalismo egípcio era uma ideia completamente nova e uma placa de florescimento exótico, mais do que florescimento indígena. Erraríamos, parece-me, se subestimássemos a reserva de conhecimento credível. Os códigos da ortodoxia orientalista a que se referem Cromer e Balfour em tudo que escrevem e na política que prosseguem. Dizer simplesmente que o orientalismo era uma racionalização da soberania colonial é ignorar a extensão da justificação prévia dessa soberania pelo orientalismo. Os homens sempre dividiram o mundo em regiões com diferenças reais ou imaginárias entre elas. A demarcação absoluta do Oriente e do Ocidente, que Balfour e Cromer aceitam com tanta complacência, tinha vindo a materializar-se há séculos. Fizeram-se, é claro, inúmeras viagens de descoberta. Fizeram-se contatos através do comércio e da guerra. Mas, mais importante do que isso, existiam desde meados do século XVIII dois elementos fundamentais na relação entre Oriente e Ocidente. Um deles era o crescimento na Europa do conhecimento sistemático do Oriente, conhecimento reforçado pelo encontro colonial e pelo interesse generalizado pelo alheio inusual, explorado pelas ciências que se vinham desenvolvendo, como a etnologia, a anatomia comparativa, a filologia e a história. A este conhecimento sistemático juntava-se um corpo considerável de literatura produzida por romancistas, poetas, tradutores e viajantes qualificados. Outro elemento das relações Oriente e Europa era o fato de a Europa se encontrar sempre numa posição de força, para não dizer de domínio. Não há forma de o dizer de modo eufemístico. É verdade que a relação entre forte e frágil podia ser disfarçada e mitigada, como quando Balfour reconhecia a grandeza das civilizações orientais. Mas a relação essencial no terreno político, cultural e até mesmo religioso era vista no Ocidente, que é o que aqui nos preocupa como uma relação entre forte e fraco. Em diferentes ocasiões, aludi às ligações entre o orientalismo enquanto corpo de ideias, crenças, clichês ou conhecimentos sobre o Oriente e outras escolas de pensamento na cultura. Ora, um dos desenvolvimentos importantes do orientalismo do século XIX foi a sintetização de ideias essenciais sobre o Oriente: sensualidade, tendência para o despotismo, mentalidade aberrante, hábitos de impressão, atraso, um conjunto separado, coerente e incontestado. Deste modo, a utilização da palavra oriental por um escritor era referência suficiente para o leitor identificar um corpo específico de informação sobre o Oriente. Tal informação parecia ser moralmente neutra e objetivamente válida.
parecia ter um estatuto epistemológico igual ao da cronologia histórica ou da localização geográfica. A sua forma mais elementar, por conseguinte, o material oriental não poderia ser realmente violado pelas descobertas individuais de ninguém, nem parecia ser nunca reavaliado totalmente. Ao invés, a obra de vários estudiosos e escritores de ficção do século XIX tornou esse corpo essencial de conhecimento mais claro, mais detalhado, mais substancial e mais diferente do ocidentalismo. Contudo, as ideias orientalistas podiam coligar-se com teorias filosóficas gerais, como é o caso das ideias sobre a história do homem e da civilização, e propagar hipóteses de mundo, como são, por vezes, designadas pelos filósofos e aqueles que contribuíram profissionalmente para o conhecimento oriental estavam ansiosos por expressar as suas formulações e ideias, as suas obras eruditas, as suas circunspectas observações contemporâneas numa linguagem e numa terminologia cuja validade cultural provinha de outras ciências e sistemas de pensamento. Estou a estabelecer uma distinção entre uma positividade quase inconsciente e, por certo, intocável, que designarei de orientalismo latente, e as várias visões expressas sobre a sociedade, as línguas, as literaturas, a história, a sociologia e por aí fora, que designarei de orientalismo manifesto. Qualquer mudança que ocorra no conhecimento sobre Oriente verifica-se quase exclusivamente no orientalismo manifesto. A unanimidade, a estabilidade e a durabilidade do orientalismo latente são mais ou menos constantes. Os escritores do século XIX, analisados no capítulo 2, as diferenças entre as suas ideias sobre o Oriente podem ser caracterizadas como diferenças exclusivamente manifestas, diferenças na forma e no estilo pessoal, e raramente no que se refere ao conteúdo histórico básico. Cada um deles manteve intacta a separação do Oriente, a sua excentricidade, o seu atraso, a sua silenciosa indiferença, a sua penetrabilidade feminina, a sua supina maleabilidade. É por essa razão que todos os que escreveram sobre o Oriente, de Renan a Marx, falando em termos socio-ideológicos, ou dos estudiosos mais rigorosos, Lane e Sancy, as mais poderosas imaginações, Flaubert e Nerval, perspectivaram o Oriente como lugar que precisava da atenção, da reconstrução e exclusivamente da redenção ocidental. O Oriente existia como lugar isolado da corrente principal do progresso europeu nas ciências, artes e comércio. Assim, os valores imputados ao Oriente, bons ou maus, pareciam ser o resultado de um interesse ocidental altamente especializado pelo Oriente. Foi esta a situação a partir aproximadamente de 1870 até ao início do século XX. Mas deixem-me dar agora alguns exemplos que ilustram o que acabei de dizer.
Sabe-se que na Europa do Leste não há luz.
Rádio Justiça, Newsletter, informe 1137 de maio de 2021. Rádio Justiça, @stf.jus.br, 21 horas. FM 104,7, Brasília, Distrito Federal. Confira nossos destaques. Notícias. Já está em vigor lei que torna obrigatório preenchimento do Formulário Nacional de Avaliação de Risco. O documento, criado pelos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público, tem o objetivo de aumentar a prevenção contra a violência doméstica. Juiz do Rio Grande do Sul suspende decisão que obrigava a União a implementar um Plano Nacional de Comunicação para o enfrentamento da Covid-19. Programa Novos Caminhos, do Judiciário Catarinense, vai ter apoio da OAB para inserir jovens no mercado de trabalho. Portaria que determina a fiscalização de... TJDFT condena governo do Distrito Federal a pagar R$150 mil à família de médico morto por PM. Governador de Santa Catarina é absolvido em processo de impeachment por Tribunal Especial de Julgamento. Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, vai analisar se polícia do Rio de Janeiro desobedeceu determinação do Supremo Tribunal Federal ao realizar operação no Jacarezinho. STF, 130 anos. Grandes julgamentos. Em 29 de maio de 2019, o plenário do STF julgou inválida norma da reforma trabalhista que permitia trabalho de grávidas e lactantes em atividades insalubres. O STF identificou um acesso fora do padrão em seu portal nesta quinta-feira 6. Para garantir a segurança das informações, o site foi retirado do ar e está voltando gradativamente. Programação. Revista Justiça. Para antecipar a homenagem às mães pelo seu dia, o programa quis saber o que mudou na rotina delas durante a pandemia e quais as principais preocupações e desafios no convívio familiar, principalmente com o crescimento de casos de violência doméstica e separações. Como está a conciliação das atribuições de mãe com o trabalho profissional? A Hora do Maestro. Obras de William Watson. Apresentação, Maestro Cláudio Cohen. Ouça. Justiça em Cena. Ouça o podcast Santa Paciência. Supremo Tribunal Federal. Praça dos Três Poderes. Brasília, Distrito Federal. CEP 70171. 900, telefone 61-3217-3000. Rádio Justiça, newsletter, informe 1130, 7 de maio de 2021. News, Rádio Justiça, arroba stf.jus.br, informe 1130, 7 de maio de 2021. Rádio Justiça.jus.br, FM 104,7, Brasília, Distrito Federal. Confira nossos destaques. Notícias. Já está em vigor lei que torna obrigatório o preenchimento do Formulário Nacional de Avaliação de Risco. O documento, criado pelos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público, tem o objetivo de aumentar a prevenção contra a violência doméstica. Juíza do Rio Grande do Sul suspende decisão que obrigava a União a implementar um Plano Nacional de Comunicação para o empreendimento da Covid-19. O programa Novos Caminhos do Judiciário Catarinense vai ter apoio da OAB para inserir jovens no mercado de trabalho. TJDFT condena o governo do Distrito Federal a pagar R$150 mil à família de médico morto por PM. Governador de Santa Catarina é absolvido em processo de impeachment por Tribunal Especial de Julgamento. Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, vai analisar se a polícia do Rio de Janeiro desobedeceu a determinação do Supremo Tribunal Federal ao realizar operação no Jacarezinho. STF, 130 anos, grandes julgamentos. Em 29 de maio de 2019, o plenário do STF julgou inválida a norma da reforma trabalhista que permitia trabalho de grávidas e lactantes em atividades insalubres. O STF identificou um acesso fora do padrão em seu portal nesta quinta-feira, 6. Para garantir a segurança das informações, o site foi retirado do ar e está voltando gradativamente. Promoção. Revista Justiça. Para antecipar a homenagem às mães pelo seu dia, o programa quis saber o que mudou na rotina delas durante a pandemia e quais as principais preocupações e desafios no convívio familiar, principalmente com o crescimento de casos de violência doméstica e separações. Como está a conciliação das atribuições de mãe com o trabalho profissional? A Hora do Maestro. Obras de William Watson. Apresentação, Maestro Cláudio Cohen. Ouça. Justiça em Cena. Ouça o podcast Santa Paciência. Supremo Tribunal Federal, Praça dos Três Poderes, Brasília, Distrito Federal, CEP 70171, 900, telefone 61-3217-3000. portal.stf.jus.br. Ministro Fachin encaminha a PGR documento que aponta descumprimento de decisão do STF no Jacarezinho. entidade que atua na defesa dos direitos constitucionais apresentou ao STF pedido de esclarecimentos de autoridades sobre a operação policial realizada no Rio nesta quinta-feira 7 de maio de 2021, 11 horas e 30 minutos. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, STF, encaminhou à Procuradoria-Geral da República ofício e vídeos recebidos em seu gabinete que apontam violação de decisão da Corte durante a operação policial realizada ontem, 6 de maio, na favela do Jacarezinho, que resultou em 25 mortes. Os fatos relatados parecem graves e em um dos vídeos há indícios de atos que, em tese, poderiam configurar execução arbitrária, informa o ministro no documento em que pede providências ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O mesmo teor foi encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O ministro também solicita às duas instituições que o mantenham informado das medidas tomadas e, eventualmente, da responsabilização dos envolvidos nos fatos constantes do vídeo. Os documentos foram apresentados ao ministro pelo Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular Luísa Marim, um projeto de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que atua na área da defesa dos direitos e garantias constitucionais. Segundo a entidade, a determinação do STF no julgamento da arquivação de descumprimento de preceito fundamental ATPF 635 de relatoria do ministro Fachin, vem sendo deliberadamente descumprida pelas polícias civil e militar do Rio de Janeiro, resultando em ações de enorme violência, com frequentes abusos de autoridade e nenhum controle por parte do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ. No ano passado, o plenário do Supremo referendou a determinação do ministro que suspendeu a realização de incursões policiais em comunidades do Estado, enquanto perdurar a situação de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19. A decisão estabelece que as operações sejam restritas aos casos excepcionais, informadas e acompanhadas pelo Ministério Público. Abusos e ilegalidades. A petição do Núcleo Universitário apresenta levantamento do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, GENE, e Fogo Cruzado, instituição que monitora operações policiais e notícias divulgadas na imprensa sobre o assunto, bem como imagens que comprovariam ações ilegais e abusivas que teriam sido cometidas pelas forças de segurança pública durante a operação policial no Morro do Jacarezinho. Além de requerer que seja garantido o cumprimento da decisão do ADPF 635, pelas autoridades policiais do Estado do Rio de Janeiro, o núcleo pede que o STF solicite esclarecimentos ao governador Cláudio Castro quanto aos procedimentos tomados para impedir ações abusivas das forças policiais. Pede também que o governador explique os motivos que justificaram a operação realizada em Jacarezinho e apresente informações quanto ao resultado da ação, com dados sobre o número de armas apreendidas, detenções realizadas e o total de mortes ocorridas. Por fim, a entidade solicita que a Procuradoria-Geral de Justiça do Rio de Janeiro também esclareça as decisões que vêm sendo tomadas pelo Ministério Público Estadual para garantir o cumprimento da decisão do STF e informe sobre a fiscalização realizada pela instituição durante a operação policial ocorrida na favela do Jacarezinho. Fonte: portal.stf.jus.br. Ministro Fachin encaminha à PGR documento que aponta descumprimento de decisão do STF no Jacarezinho. Entidade que atua na defesa de direitos constitucionais apresentou ao STF pedido de esclarecimentos de autoridades sobre a operação policial realizada no Rio nesta quinta-feira 6. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, STF, encaminhou à Procuradoria-Geral da República ofício e vídeos recebidos em seu gabinete que apontam violação de decisão da Corte durante a operação policial realizada ontem, 6 de maio, na favela do Jacarezinho, que resultou em 25 mortes. Os fatos relatados parecem graves e, em um dos vídeos, há indícios de atos que, em tese, poderiam configurar execução arbitrária, informa o ministro no documento em que pede providências ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O mesmo teor foi encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O ministro também solicita às duas instituições que o mantenham informado das medidas tomadas e, eventualmente, da responsabilização dos envolvidos nos fatos constantes do vídeo. Os documentos foram apresentados ao ministro pelo Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular Luísa Marim, um projeto de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que atua na área da defesa dos direitos e garantias constitucionais. Segundo a entidade, a determinação do STF no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental ADFF 635, de relatoria do ministro Fachin, vem sendo deliberadamente descumprida pelas polícias civil e militar do Estado do Rio de Janeiro, resultando em ações de enorme violência com frequentes abusos de autoridades e nenhum controle por parte do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ. No ano passado, o plenário do Supremo referendou a determinação do ministro que suspendeu a realização de incursões policiais em comunidades do Estado enquanto perdurar a situação de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19. A decisão estabelece que as operações sejam restritas aos casos excepcionais informadas e acompanhadas pelo Ministério Público, abusos e ilegalidades. A petição do núcleo universitário apresenta levantamento do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, GENE, e Fogo Cruzado, instituição que monitora operações policiais e notícias divulgadas na imprensa sobre o assunto, bem como imagens que comprovariam ações ilegais e abusivas que teriam sido cometidas pelas forças de segurança pública durante a operação policial no Morro do Jacarezinho, além de requerer que seja garantido o cumprimento da decisão na ADPF 635 pelas autoridades policiais do Estado do Rio de Janeiro. O núcleo pede que o STF solicite esclarecimentos ao governador Cláudio Castro quanto aos procedimentos tomados para impedir ações abusivas das forças policiais. Pede também que o governador explique os motivos que justificaram a operação realizada em Jacarezinho e apresente informações quanto ao resultado da ação, com dados sobre número de armas apreendidas, detenções realizadas e o total de mortes ocorridas. Por fim, a entidade solicita que a Procuradoria-Geral de Justiça do Rio de Janeiro também esclareça as ações que vêm sendo tomadas pelo Ministério Público Estadual para garantir o cumprimento da decisão do STF e informe sobre a fiscalização realizada pela instituição durante a operação policial ocorrida na favela do Jacarezinho. portal.stf.jus.br Notícias.